Bom dia, queria, Srs. Deputados, também vamos retomar os trabalhos. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Assuntos Europeus, dizer que estamos a aproveitar este dia em que fazemos também o plenário para ouvir o Sr. Secretário de Estado, como costumamos fazer após um Conselho Europeu, desta vez, após o Conselho Europeu Extraordinário de 16 de julho de 2014, e temos a indicação de que os temas que foram tratados nesse Conselho Extraordinário foram a situação na Ucrânia e o processo de paz no Médio Oriente. Portanto, eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para uma exposição inicial e seguidamente abrirei então o debate ou as perguntas, como é habitual. Agradeço mais uma vez a sua presença e tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este Conselho Europeu foi, de facto, um Conselho Europeu formal e não informal, o que significa que temos conclusões escritas, ainda que breves, mas foi um Conselho Europeu extraordinário, fora da agenda, e onde a discussão, sobretudo na parte informal, no jantar informal, foi uma discussão sobre o próximo ciclo institucional e as nomeações para as posições de topo na União Europeia. Sobre isso, o que temos disponível para discutir são os três parágrafos das conclusões e, sobretudo, o facto, já bem conhecido, de que o debate sobre o próximo ciclo institucional continuará num novo Conselho Europeu Extraordinário a realizar em 30 de agosto, já marcado. Sobre as relações externas, temos dois capítulos muito importantes, que eu acho que vale bem a pena discutir, o primeiro sobre a Ucrânia e o segundo sobre a situação em Gaza e também, de um modo mais amplo, o processo de paz no Médio Oriente. Eu gostava, sobretudo, até porque julgo que ainda não fizemos isso em nenhuma das audições regulares que temos, de sumariar a questão legal no que diz respeito às sanções e o modo como essa questão tem evoluído nos últimos meses. Acho que é oportuno fazer uma reflexão sobre esses temas. Até porque neste Conselho Europeu, como podem deduzir das conclusões, há também uma evolução importante no que diz respeito aos critérios utilizados para as sanções que estão a ser decididas pela União. Qual é o ponto de situação no que diz respeito às sanções? Comecemos pelo Regulamento 269/2014, já de março de 2014, onde a questão foi pela primeira vez aberta. Nessa altura, os critérios eram estes. Esse regulamento prevê o congelamento de fundos e recursos económicos de determinadas pessoas singulares responsáveis por ações ou políticas que comprometam ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia ou a estabilidade ou a segurança do país, bem como aquelas que apoiem ativamente ou apliquem tais ações ou políticas ou que obstruam o trabalho das organizações internacionais na Ucrânia. Há depois também uma segunda parte que diz respeito especificamente à Crimeia e Sebastopol e às consequências que decorrem do não reconhecimento da anexação. O que é que aconteceu neste Conselho Europeu de 16 de julho? Esses critérios foram alargados, o Conselho Europeu decidiu alargar os critérios. Alargou os critérios de modo a abranger entidades e, portanto, não apenas pessoas naturais, inclusive da Federação da Rússia, que prestem apoio material ou financeiro às ações que comprometam ou ameacem a soberania, a integridade territorial e a independência da Ucrânia. Em 18 de julho, o Conselho adotou uma nova decisão que altera esta decisão de março, precisamente para alargar os critérios da determinação e incluir pessoas coletivas, entidades ou organismos que prestem apoio às ações que comprometam ou ameacem a soberania, a integridade territorial e a independência da Ucrânia. Este foi o primeiro ponto decidido no Conselho Europeu de 16 de julho. Havia um segundo ponto, também importante, onde o Conselho solicitava que fosse considerada a possibilidade de abranger pessoas ou entidades que prestem um apoio ativo, material ou financeiro aos decisores russos responsáveis pela anexação da Crimeia ou pela desestabilização do leste da Ucrânia. Isto não foi decidido no Conselho Europeu, mas foi depois decidido no Conselho de Negócios Estrangeiros há dois dias, o Conselho de Negócios Estrangeiros do dia 22, do dia 22 de julho, e terá também de ser alvo de uma decisão, essa ainda não aprovada, que permita alargar não apenas àquelas entidades que prestem apoio material ou financeiro às ações que comprometam ou ameaçam a soberania da Ucrânia, mas também àquelas entidades que prestem apoio material ou financeiro aos decisores russos e não apenas às ações que comprometam ou ameaçam a soberania da Ucrânia. Esse foi o segundo ponto da decisão. Há também, nas conclusões do Conselho Europeu, no parágrafo 6, uma solicitação ao BEI para que suspenda a assinatura de novas operações de financiamento na Federação da Rússia e também uma decisão para o BERD, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, para que os Estados-membros da União Europeia acordarem as suas posições no âmbito do Conselho de Administração com o mesmo objetivo de suspender o financiamento de novas operações. Por fim, o Conselho Europeu convidou a Comissão a reavaliar os processos de cooperação, os programas de cooperação entre a União Europeia e a Rússia, com vista a decidir caso a caso da suspensão destes programas, embora se saliente que sempre que os programas estiverem limitados à cooperação entre a sociedade civil, entre organismos da sociedade civil, essa suspensão não se aplicará. Foram estas as decisões, entretanto já desenvolvidas pelo Conselho de Negócios Estrangeiros de 22 de julho, nos termos que eu descrevi e com algumas notas suplementares que podemos discutir de seguida, mas de um modo geral a alteração substantiva diz respeito à inclusão de entidades e não apenas pessoas naturais nos critérios de determinação das sanções aplicadas pela União Europeia. No que diz respeito a Gaza e ao processo de paz do Médio Oriente, o Conselho Europeu expressou um número de conclusões que dizem respeito à condenação do lançamento de foguetes sobre Israel a partir de Gaza e, citando as conclusões, à forma indiscriminada como são visados alvos civis em Israel. O Conselho reafirmou o direito de Israel de proteger a sua população deste tipo de ataques, afirmando, ao mesmo tempo, que Israel tem de atuar de forma proporcionada, de modo a garantir em permanência a proteção de civis em Gaza. O Conselho Europeu lamentou a perda de vidas inocentes e o grande número de feridos civis na faixa de Gaza, entretanto o número aumentou depois do Conselho Europeu de 16 de julho. Olhando para a situação atual, impõe-se um cessar-fogo aplicado o mais rapidamente possível. A União Europeia apoiou a iniciativa do Egito para mediar este cessar-fogo. E, finalmente, ainda no que diz respeito ao processo de paz no Médio Oriente, estes acontecimentos reforçam, na opinião do Conselho Europeu, julgo que na nossa opinião, a necessidade de avançar com o processo de paz, liderado pelos Estados Unidos, e dentro dos parâmetros que a União Europeia tem permanentemente reafirmado e que voltou a reafirmar no Conselho de Negócios Estrangeiros há dois dias atrás, e que são, de um modo resumido, estes. O acordo deverá respeitar as fronteiras dos dois países baseadas nas fronteiras de 4 de junho de 1967. Qualquer alteração a estas fronteiras de 1967 terá de ser alvo de acordo pelas partes. Os arranjos de segurança que permitam um processo de paz sólido devem, por um lado, proteger a necessidade de segurança de Israel, mas, por outro lado, respeitar a soberania e determinar o fim da ocupação para o lado palestiniano. Terceiro ponto, uma solução para a questão dos refugiados, que seja justa e alvo de acordo pelas duas partes. E, finalmente, o último parâmetro do processo de paz, o reconhecimento das aspirações de ambos os lados no que diz respeito ao Estatuto de Jerusalém como futura capital dos dois Estados. Estes são os parâmetros, são conhecidos. O Conselho Europeu e o Conselho de Negócios Estrangeiros expressaram também uma grande preocupação pelo modo como a situação atual em Gaza torna mais difícil a solução dos dois Estados e o avanço do processo de paz. Por isso também, regressando ao início, urge um cessar-fogo que interrompa os conflitos que decorrem nesta altura. E foram estes dois temas discutidos. Vamos então passar às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos às perguntas. Começamos pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Vitorino Canas. Eu queria só recordar, nós não temos tempos, mas hoje estamos um pouco limitados por causa do plenário, portanto queria pedir só, estes são sempre temas importantes, evidentemente, têm de ser discutidos com o tempo necessário, mas peço alguma concisão, se for possível. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser contido na utilização do tempo. Agradeço a presença do Sr. Deputado de Estado para nos manter informados sobre estes temas importantes, relevantes da atualidade. Tenho perguntas sobre a Ucrânia e sobre Gaza e vou diretamente a elas, sem grandes considerações. Em primeiro lugar, a situação da Ucrânia. Continua a notar-se não apenas uma situação de guerra instalada, isso é óbvio, entra-nos pelas televisões todos os dias, mas também uma situação de grande instabilidade ao nível do próprio governo ucraniano. Agora há esta ideia, esta última notícia da demissão do primeiro-ministro. Fica-se com a ideia que depois da eleição do presidente Poroshenko a situação não estabilizou, continua a haver dificuldades. E eu gostava de saber como é que essa situação é vista e como é que é previsível o futuro ao nível da governabilidade do próprio país. Depois a questão das sanções. Eu creio que nenhum de nós terá grandes dúvidas que as sanções são muitas vezes um pau de dois bicos e também muitas vezes são ineficazes. Eu gostaria de saber se existe algum sistema de monitorização do efeito das sanções. É que nós ouvimos falar de sucessivas vagas de sanções, cada vez há mais sanções, incidentes ou mais entidades. Eu gostava de saber se tem havido alguma monitorização dos efeitos dessas sanções ao nível da realidade. Depois, terceira questão sobre a leitura da posição russa. Depois, sobretudo, do ataque ao avião da Malásia, continua a não saber exatamente aquilo que sucedeu, embora haja informações de que pode ter havido um ataque da parte dos separatistas pró-russos. Vamos aguardar naturalmente essa informação, trata-se em todo o caso de uma questão de altíssima gravidade. Gostaria de saber se existe ao nível europeu, ao nível do governo português também, naturalmente, alguma leitura sobre a forma como é esperável que a posição russa possa evoluir, tendo em conta estes últimos acontecimentos. Última pergunta, e tentando ser muito breve. A questão de Gaza e a questão dos acontecimentos últimos. É certo que nós temos a noção de que existe uma permanente provocação da parte de setores palestinianos em relação a Israel, todos nós temos noção disso, também temos a noção de que estes últimos acontecimentos são acontecimentos que foram provocados por incidentes causados pelo lado palestiniano. Mas não podemos deixar de ficar com a séria sensação de que Israel reage de forma desproporcionada. E é certo que ouvimos falar dos escudos humanos e até eventualmente eles são praticados sistematicamente do lado palestiniano, mas também é certo que vemos imagens de destruição, de vidas tiradas, de crianças feridas que nos chocam. E portanto tem de haver ali alguma coisa, tem de evoluir, tem de haver uma evolução. E Israel também tem de ser chamada a atenção para que existe uma questão que é o princípio da proporcionalidade no uso da força. Mesmo em situações em que somos atacados, mesmo quando somos atacados, temos de ser proporcionais na reação que temos em relação a esse ataque. E eu tenho dúvidas que isso esteja a suceder em relação ao atual estado do conflito. Queria fazer-lhe uma pergunta em relação a isto. Houve uma votação, ouvimos uma conferência de imprensa, não sei exatamente como se chama o cargo, da alta comissária, salvo erro, do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Houve umas acusações de que poderiam estar em causa crimes contra a humanidade. Houve uma resolução que foi aprovada, creio que com um voto contra dos Estados Unidos e a abstenção de vários países da União Europeia. Gostava de saber qual é que foi a posição de Portugal em relação a essa resolução. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Secretário já tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão ucraniana, a demissão do Primeiro-Ministro Yatsenyuk pode ser interpretada de diferentes maneiras e, evidentemente, não me compete a mim nem compete ao governo português interferir ou comentar o que é uma situação política interna ucraniana. Agora, o que eu posso dizer é que a dissolução do Parlamento estava prevista, foi anunciada pelo Presidente Poroshenko no seu discurso de tomada de posse, onde eu estive presente, foi anunciada no Parlamento, na Rada, curiosamente foi recebida com aplausos unânimes, essa é a minha recordação da Rada, e julgo que a demissão do Primeiro-Ministro tem por objetivo abrir o caminho para eleições parlamentares. O entendimento do Presidente Poroshenko é que a composição da Rada já não reflete a situação política na Ucrânia, como veio a ser expressa nas eleições presidenciais, e julgo que teremos eleições parlamentares na Ucrânia nos próximos meses. Sobre o que isso significa do ponto de vista político, não vou fazer comentários detalhados. As sanções até agora incluem um pouco mais de 70 indivíduos e duas entidades que foram alvo de sanções ao abrigo dos critérios anteriores e, por isso, limitadas no que diz respeito a pessoas públicas, a entidades envolvidas na anexação da Crimeia ou que beneficiassem dessa anexação. E, por isso, não ao abrigo dos critérios que foram, a semana passada, alargados. É possível que esta semana, ou ainda hoje, seja divulgada uma nova lista com novas entidades e novas pessoas individuais. O processo está ainda numa fase inteiramente confidencial, mas é possível que em breve tenhamos uma nova lista. No que diz respeito à lista já existente, que tipo de monitorização é que podemos fazer? A avaliação das consequências que isso tem relativamente às posições russas e ao comportamento da Rússia nesta crise, sobretudo no que diz respeito ao trânsito de armas através da fronteira, que é, na opinião do Conselho e na minha opinião, a questão fundamental, até que ponto é que esse trânsito continua, tem sido reduzido e, evidentemente, a opinião da União Europeia de que esse trânsito tem de ser eliminado. O efeito que as sanções têm na determinação das posições russas é uma avaliação política, não é uma avaliação técnica que possa ser alvo de uma monitorização. Há opiniões diferentes sobre isso e tem de ser alvo de uma avaliação constante. Onde eu julgo que faz sentido haver uma monitorização é no que diz respeito a sanções económicas. Não estamos nessa fase, como sabe, a chamada fase 3. Embora a Comissão tenha já realizado algum trabalho de estimativa dos efeitos económicos das sanções, quer para os alvos das sanções, para a Rússia, para a economia russa, quer para a economia europeia. E é público que esta avaliação foi feita, embora os resultados da avaliação não sejam de facto públicos. Se e quando passarmos a essa terceira fase, julgo que será muito importante haver uma monitorização e uma avaliação constante desses efeitos. Nesta fase em que os alvos são pessoas individuais ou empresas, a avaliação é sobretudo uma avaliação feita pelos vários responsáveis políticos e que diz respeito à eficácia ou à não eficácia dessas sanções. E sobre isso podemos ter opiniões diferentes. Gaza e a questão da proporcionalidade, eu julgo que estamos essencialmente de acordo. É fundamental que Israel respeite o princípio da proporcionalidade e o direito internacional humanitário, que tem regras claras sobre vítimas civis e sobre o uso da proporcionalidade. Há uma obrigação legal e moral de Israel, até em resultado da superioridade tecnológica que tem neste conflito, de limitar as baixas civis e tentar que elas não aconteçam. A União Europeia expressou a sua preocupação pelo número particularmente elevado de baixas civis neste conflito. E pela necessidade de, por um lado, estabelecer um cessar-fogo, mas é necessário que o Hamas esteja de acordo com esse cessar-fogo, Julgo que Israel tem manifestado disponibilidade para aceitar os termos do cessar-fogo avançados pelo Egito. O Hamas até agora não mostrou. E, por outro lado, que seja disponibilizado o acesso à distribuição de assistência humanitária em Gaza tão cedo quanto possível. Sobre o voto das Nações Unidas, eu devo dizer que não tenho informação de qual foi o nosso voto. Posso obtê-la o mais rapidamente possível. Mas não tenho essa informação disponível nesta altura. A nossa posição no Conselho Europeu e no Conselho de Negócios Estrangeiros foi uma posição, por um lado, de reconhecer o direito de Israel a defender as suas populações civis, a defesa de que Israel tem também de garantir não só a defesa das suas populações civis, mas, por exemplo, a segurança do seu aeroporto em Tel Aviv, mas, por outro lado, que essa defesa não pode, em qualquer caso, ultrapassar os limites estabelecidos pela lei, pelo direito internacional humanitário e pelo princípio da proporcionalidade, e expressamos a nossa preocupação de que, neste caso, isso esteja de facto a acontecer e que esses limites de proporcionalidade estejam a ser violados. Foi essa a nossa posição, tanto no Conselho Europeu como no Conselho de Negócios Estrangeiros, que decorreu há dois dias. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Não sei se por lá se não falou da questão da evolução da posição russa depois da queda do avião. Só breves.
Mais uma vez, é uma questão que, por ser de difícil avaliação e por ser uma avaliação essencialmente política e não técnica, pode haver opiniões diferentes. Qual é a minha opinião? Eu julgo que não, que a União Europeia e, sobretudo, os países que foram mais diretamente afetados pela queda do voo da Malaysia Airlines não receberam do lado russo o apoio que era necessário. Julgo que a União Europeia expressou isso muito claramente. Um apoio que se traduziria, por exemplo, na cessação imediata de trânsito de armas, na declaração pública de que os rebeldes teriam de facultar o acesso ao local do acidente, na contribuição que tem sido feita pela comunidade internacional para garantir a segurança e o acesso ao local do acidente. Julgo que a contribuição russa não foi, até ao momento, a contribuição desejada, como aliás está reconhecido nas conclusões. A situação evolui constantemente, de hora a hora, e por isso temos de ser devidamente cautelosos na avaliação que fazemos. Mas as decisões tomadas ontem e que serão tomadas hoje também no que diz respeito a possíveis sanções suplementares são uma resposta da União Europeia ao que, no nosso entendimento, não foi até agora uma colaboração satisfatória do lado russo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, evidentemente, nesta questão, os vários Ministérios dos Negócios Estrangeiros Europeus têm seguido bastante perto aquela que é a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês, e a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros holandês é expressar a sua frustração pela falta de colaboração que tem recebido da Federação Russa. Apelos que foram feitos diretamente entre os dois Ministérios, na Holanda e na Rússia, não receberam o acolhimento necessário. E, evidentemente, a nossa posição do governo português é mostrar a nossa solidariedade com o Ministro dos Negócios Estrangeiros holandês nos esforços que tem feito para, por um lado, recuperar os corpos, por outro lado, ter acesso ao local do acidente, para que possa ser desenvolvida uma investigação completa, para que os resultados da investigação não sejam comprometidos por falta de segurança no acesso ao local do acidente. E, evidentemente, para que os responsáveis possam ser punidos, responsáveis diretos e indiretos pela queda do avião, possam ser punidos, mas isso depende muito claramente da realização com sucesso da investigação no leste da Ucrânia. Obrigado.
Sr. Deputado Rodrigues, então, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu julgo que todos nós concordamos no diagnóstico das situações que aqui estão perante nós, quer no que diz respeito à Ucrânia, quer no que diz respeito a Gaza. E todos nós concordamos com as atitudes, de alguma forma, consensuais que têm sido tidas e, de alguma forma, também cuidadosas que têm sido assumidas por parte da União Europeia. Há, contudo, uma primeira conclusão que não deve deixar de merecer a nossa reflexão. É que, ao contrário do que se julga, a Europa não está em paz. A Europa vive situações complexas neste momento de proximidade de conflitos e, pior do que isso, vive situações quase que de autoridade sobre territórios, no caso da Ucrânia, em que é visível que existe, de alguma forma, uma pequena anarquia nas zonas controladas pelos rebeldes e que, de algum modo, tem que se condenar de uma forma determinada, firme, aquilo que aconteceu com o abate do avião, por exemplo. Independentemente da nacionalidade das pessoas que lá estavam, eram pessoas. E isso não se pode permitir e, inclusivamente, há uma situação que importa ainda assinalar, é que aquele ato que ocorreu foi um ato, podemos quase que dizer, deliberado, porque não, com os meios que existem, não é possível, por acaso, abater um avião daquela natureza, e isso tem que ser assinalado, isso tem que ser dito. E por isso, o inquérito internacional que foi determinado pela ONU deve punir de uma forma exemplar os responsáveis por aquele ato, não querendo imputar estes comportamentos a qualquer Estado, mas ao ato em si, e isso não pode deixar de ser assinalado. A segunda nota, já aqui foi referido e concordamos seguramente com a necessidade de proporcionalidade das intervenções que têm tido, estamos de acordo que a situação do Médio Oriente é explosiva de há décadas, por vezes mais gravosa, outras vezes menos, e esta situação que chegamos agora só demonstra um facto, é que, independentemente de imputação de responsabilidades, continuamos também com uma situação conflitual numa zona muito sensível que incendeia todo o Mediterrâneo e que pode depois ser um rastilho para outras situações bem mais gravosas. Todos nós temos a consciência e a convicção de que toda aquela zona é um barril de pólvora tremendo e quanto mais tentarmos imputar responsabilidades a um só lado, mais contribuiremos para que o conflito se agudize e se agrave. E também ali se sente que há muito um sentimento de falta de autoridade, nomeadamente neste momento na zona de Gaza, porque se sente que há, sem imputação direta de encontrar responsáveis, tirando acusar o Hamas por um lado e acusar Israel por outro, de que continuamos a ter ali um espaço onde continuam a morrer pessoas, em alguns casos inocentes, seguramente muitos inocentes, que criam ali um novo drama humano que urge resolver. Que conclusão para isto, para estas duas situações, é que isto nos afeta, afeta a Europa, e isto ilustra que a Europa tem que ter também aqui uma posição mais determinada, mais forte, e porventura não chegam as sanções políticas ou as declarações de intenção. Nós estamos numa situação de transição entre a Comissão Europeia atual e a futura, mas isto também que sirva de lição para a próxima Comissão Europeia, para que ela assuma formas mais duras de intervir e posições mais claras politicamente, porque a Europa não pode continuar a sobreviver com os conflitos armados e não controlados à porta de casa. Volto a dizer, independentemente da imputação de responsabilidades, não quero ir de uma forma gratuita, que de algum modo só contribui para o agudizar dos conflitos, quer em relação à Rússia, quer em relação aos intervenientes do Médio Oriente, mas o que a Europa tem que ter uma posição firme e forte para o futuro, porque continua a ter conflitos dentro do seu território, continua a ter conflitos que vão afetar o seu funcionamento, direta e indiretamente. E todos nós sabemos que a situação na Síria não está resolvida e nós sofremos com isso, que a situação na Ucrânia continua de pé e nunca mais falámos da Crimeia, mas ela continua por resolver, e agora temos ainda um novo rastilho na zona de Gaza que apenas contribui para aumentar a conflitualidade então na zona do Mediterrâneo. Isto tem que servir como uma lição, não só de intervenção, porque temos demonstrado alguma incapacidade de o fazer, mas tem que, acima de tudo, assumir uma linha de conduta nova para a próxima Comissão Europeia, para que a Europa possa assumir também aqui que não pode delegar em terceiros aquilo que neste momento afeta diretamente nesta situação, e, portanto, tem que assumir de forma determinada uma solução e uma posição em termos de futuro.
Muito obrigado, Sr. Passo. Sr. Chato, é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que é a quinta guerra na Europa desde 1989, um continente de paz, mas onde, apesar de tudo, continuamos de tempos a tempos a ter de enfrentar conflitos que são não só trágicos nas suas consequências, mas delicados do ponto de vista geoestratégico. É também o caso aqui. É importante termos uma discussão sobre qual é, na vossa opinião, o melhor modo de proceder daqui para o futuro. O que é que está em cima da mesa? Quando o Sr. Deputado fala em formas mais duras de intervenção, o que está em cima da mesa é a passagem à chamada fase 3 de sanções, sanções económicas setoriais. Eu vou só fazer um sumário rápido, acho que é importante, dos termos em que essa passagem está a ser discutida. No parágrafo 7 das conclusões do Conselho de Negócios Estrangeiros, não do Conselho Europeu, mas do Conselho de Negócios Estrangeiros, que faz o seguimento das deliberações do Conselho Europeu nesta matéria, o que se lê é o seguinte: se cooperação pela Rússia imediata e completa nas exigências acima descritas, e que eu referirei de seguida, se esta cooperação imediata e completa não acontecer, o Conselho finalizará o trabalho preparatório sobre possíveis medidas direcionadas e apresentará propostas para decidir ações, incluindo no acesso a mercados de capitais, na indústria de defesa, nos bens com uso dual e em tecnologias sensíveis, incluindo no setor de energia. Os resultados deste trabalho preparatório serão apresentados dia 24 de julho, ontem, e foram efetivamente apresentados. Quais são as exigências que são feitas aqui e que correspondem a esta possibilidade de passar a uma fase 3? São exigências descritas no parágrafo 5 e são sobretudo duplas. Por um lado, a Federação Russa deverá exercer toda a sua influência sobre os grupos armados no leste da Ucrânia para que exista um acesso imediato, seguro e completo ao local do acidente. E, em segundo lugar, não menos importante, ou talvez mais importante, a Rússia deverá interromper o fluxo de armas através da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e o apoio militar a militantes no leste da Ucrânia. Se estas duas condições não forem satisfeitas, o Conselho apresentará propostas para decidir ações já hoje e na próxima semana. É neste ponto que a situação está, é neste ponto que as deliberações políticas estão neste momento e temos em conjunto de discutir qual é, na opinião de todos, o melhor modo de avançar. É evidente que a situação é muito delicada e que atingimos um momento crítico na situação ucraniana e, por isso, toda a reflexão será útil nesta altura. Acho que refere muito bem que a situação nas fronteiras da União Europeia é instável, quer no Sul, quer no Médio Oriente, quer na Ucrânia. As ilhas de estabilidade são já muito poucas nas fronteiras da União Europeia e, por isso, também os riscos geopolíticos crescem nesta situação. No que diz respeito ao Médio Oriente, acrescentaria apenas ao que referi antes, que se torna cada vez mais urgente avançar no processo de paz. Acho que todos temos a consciência de que os radicais dos dois lados, do lado palestiniano e do lado israelita, têm vindo a ganhar terreno. Acho, aliás, que estaremos todos de acordo em dizer que aquilo que nos pareciam há 5, 10, 15 anos atrás como as forças mais radicais no processo de paz são hoje as forças mais moderadas. E surgiram novas forças mais radicais dos dois lados que tornam o processo muito mais difícil. Também por isso o Conselho Europeu e o Conselho de Negócios Estrangeiros manifestam nas suas conclusões um sentido de urgência muito agudo e a consciência de que cada dia que passa o processo de paz se torna mais difícil e a solução de dois Estados se torna mais difícil. O primeiro passo, o próximo passo, conseguir um cessar-fogo tão rápido quanto possível e depois prosseguir os esforços no processo de paz conduzidos pelo secretário de Estado Kerry e a que a União Europeia apoiará, evidentemente. Obrigado.
Passamos ao CDS, o deputado José Ribeiro de Castro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua presença e pelas informações que já nos prestou. E eu queria, em nome do CDS, dizer o seguinte. Quanto ao primeiro ponto, a Rússia e a Ucrânia, eu reafirmo qual é a posição que aqui já exprimi em geral. Portanto, nós somos partidários de uma posição de grande firmeza e clareza perante a Rússia, mas que não pode ser confundida com uma posição de hostilidade ou de antagonismo. Pelo contrário, deve ser sempre acompanhada do desejo e do propósito de normalização e de amizade com a Rússia, com o povo russo. No quadro que se tem desenvolvido, sabemos que tem alternado sinais negros com luzes de alguma esperança. Houve algumas luzes de esperança por volta da eleição presidencial do Sr. Poroshenko, mas infelizmente agora voltámos a uma fase muito negra e muito preocupante. Estamos de acordo quanto às sanções e estamos de acordo também com o que o Sr. Deputado Vitalino Canas aqui disse. Acho que não as basta decretar, é preciso monitorizá-las, mas creio que o problema não é tanto estas sanções ou as medidas de política, mas uma questão de discurso político e diplomático. E, infelizmente, a União Europeia não dá mostras de ter um discurso político e diplomático com a prontidão e a firmeza que é indispensável. E isso viu-se agora claramente na crise do MH17, em que, enfim, talvez por as autoridades europeias estarem em transição, portanto, várias vezes deu a ideia que estavam de férias e isso talvez seja injusto. E eu creio que a Holanda foi deixada muitas vezes sozinha, com o seu sofrimento, a sua dor e a sua indignação. Aproveito, aliás, para sugerir ao Sr. Presidente que a nosso nome transmita à delegação da TV da Câmara, que recentemente nos visitou, quanto sentimos de uma forma tão próxima a dor que os atingiu. Bom, e também por outros sinais, por exemplo, as notícias que rodearam a recusa da candidatura da senhora Mogherini para alto representante agora na composição dos novos cargos não ajudam a essa percepção, quer dizer, transmite manifestamente a percepção de que há pelo menos duas linhas na Europa, uma pró-russa e outra não russa. Bom, é isso que aflora num momento em que a Europa devia ter uma posição de grande clareza. Isto é uma questão política. Eu já chamei antes a atenção que creio que este problema da Ucrânia traduz um fracasso da política de vizinhança da União Europeia, que tem que ser avaliado e seguido sempre nesse espírito. E creio que o abate militar de um avião civil na vizinhança imediata da União Europeia é uma demonstração trágica, uma dimensão trágica desse absoluto fracasso. Onde morreram, enfim, 200 cidadãos da União Europeia, que não podem ser deixados de ser sentidos por todos nós, como se fossem nossos próprios nacionais, e isso ser o significado. Depois isto acontece numa certa deterioração da situação militar no leste da Ucrânia, que já se vinha a manifestar e em certo sentido explicará este, para dizer o mínimo, deplorável incidente com o avião da Malaysian Airlines, mas agora pode agravar-se, enfim, com a crise do governo nesta altura, não é uma altura boa, e também com outras manifestações que eu queria aqui partilhar. Li hoje na imprensa, na internet, não tenho pormenores, mas já há manifestações na Holanda contra uma filha de Putin que vive em na Holanda. E isso significa uma derrapagem emocional compreensível, mas altamente censurável. Ou melhor, não vou usar esta palavra porque eu imagino a dor do povo holandês. Muito preocupante, porque isto depois pode levar enfim, com o ping-pong pela imprensa e pelos mídias, a uma deterioração da situação emocional que eu quero que tem que ser atalhada do ponto de vista político. Portanto, são os comentários que eu tenho a fazer quanto à crise da Crimeia e às posições europeias. É conhecida a nossa posição, que coincide com esta linha, mas o problema é outro, tem a ver com a prontidão, repito, a prontidão e o vigor e a coesão do discurso político de todos os Estados da União Europeia e dos porta-vozes da União Europeia quando somos desafiados por momentos tão críticos e tão sensíveis. Depois é evidente que tem que se fazer luz sobre tudo o que aconteceu contra o avião da Malaysia Airlines e têm que ser tiradas todas as consequências no plano da responsabilização dos autores deste crime inominável. Quanto a Gaza, eu vou ler aquilo que é a posição do CDS, o princípio, depois direi mais alguma coisa. O CDS-PP condena o disparo de rockets de Gaza para o território israelita e os ataques indiscriminados de civis. Devemos lamentar a deterioração dramática da situação humanitária, nomeadamente a perda de vidas inocentes e o número elevado de feridos na faixa de Gaza como resultado das operações militares israelitas. Os atos de violência contra alvos civis são absolutamente injustificáveis e condenáveis. Nós temos, é sabido, uma posição favorável, e não tem dúvida nenhuma, quanto à existência do Estado de Israel, quanto à solução de dois Estados como única via para a paz e quanto ao direito de Israel inquestionável e à autodefesa e a que possa dispor no seu território e nas suas fronteiras a uma paz prolongada. E condenamos violentamente e vigorosamente os métodos completamente inaceitáveis do Hamas e o uso de escudos civis. Enfim, recordo nomeadamente declarações do porta-voz do Hamas no passado dia 16, o Sr. Mushir al-Masri, que apelava aos residentes de Gaza descaradamente para não saírem de suas casas e para ignorarem os avisos das forças de defesa israelitas. Agora, dito isto, eu acompanho as observações que o Sr. Deputado Vitalino Canas fez quanto ao princípio da proporcionalidade, e que se justifica quer na resposta a provocações militares e terroristas que repetidamente o Hamas faz a Israel, quer também a qualidades gerais que os militares sabem que têm de ter quando se desenvolvem guerras em meio urbano e, portanto, quando se combatem militares no contexto civis. Os militares são treinados quanto a cautelas que têm que ser seguidas nesse contexto e, enfim, o cenário na crise de Gaza frequentemente resvala para esse contexto. E, portanto, nós somos também muito sensíveis às notícias e às imagens que nos chegam de vítimas inocentes, civis palestinianas, crianças, mulheres, homens, enfim, são imagens que abalam e prejudicam também, isso tem que ser dito, a percepção da posição de Israel, cujo direito é inquestionável, mas não pode ser abalada, enfraquecida por uma ação inadequada e por um afastamento daquela linha que é a única linha que poderá conduzir um dia a uma paz duradoura, que é a criação e o reconhecimento de dois Estados que se respeitem mutuamente na sua vizinhança. Muito obrigado.
O Sr. Secretário tem a palavra para responder.
Julgo que o Sr. Deputado Ribeiro Castro não me colocou nenhuma pergunta direta. Eu gostava também de conhecer a opinião dos senhores deputados sobre a situação, não apenas sobre a situação na Ucrânia, mas sobre os próximos passos. É útil para o Governo conhecer a vossa opinião em mais detalhe, sobretudo porque, como eu referi antes, são passos delicados num momento crítico da situação. Eu não interpretava, em resposta ao senhor deputado, faço só esta pequena nota, eu não interpretava alguma desta agitação que acontece do lado europeu necessariamente como uma desvantagem. Democracias liberais com meios de comunicação social livres e competitivos evidentemente terão sempre uma discussão muito mais agitada sobre estas questões e onde opiniões diferentes aparecem necessariamente, isso não é mau. É precisamente uma ditadura com mídia controlados que pode, pelo menos, oferecer a ilusão de que tem uma posição única, e muitas vezes isso é inteiramente ilusório. A ideia de que tem uma posição única, uma estratégia definida como um jogo de xadrez em que todos os movimentos estão previstos, isso muitas vezes é uma ilusão. Parece que é assim, precisamente porque a informação não é livre, ao contrário do que acontece nas nossas sociedades. A União Europeia tem até agora tido uma posição unida e clara. Podemos ter uma discussão sobre se a União Europeia tem reagido de um modo suficientemente rápido ou não, mas eu acho que todos aqui somos os primeiros a achar também que estas medidas têm de ser por um lado, cautelosamente pensadas. Como dizia o Sr. Deputado Vitalino Canas, há aqui um elemento de monitorização que é muito importante, não só monitorização depois do facto, mas estimativa das consequências antes do facto. E, por outro lado, têm de ser dadas todas as oportunidades para que a situação possa ser resolvida através do diálogo e da conciliação. A União Europeia tem feito isso, claro que há um espaço para discutir se tem sido suficientemente rápida na resposta ou não, mas em todo caso, depois do abate do avião da Malaysian Airlines, é a opinião de todos que urge uma resposta rápida no que diz respeito à investigação e no que diz respeito àquilo que é, na minha opinião, a verdadeira origem do problema, que é o trânsito não controlado de armamento pesado através da fronteira do leste da Ucrânia e que tem de acabar. É uma grave violação do direito internacional. Como é uma grave violação do direito internacional a anexação da Crimeia? O Sr. Deputado sabe que desde o fim da Guerra Fria há um princípio que é um princípio sagrado na política internacional e no direito internacional, que é o respeito pelas fronteiras como elas existiam. Repare que mesmo no caso da ex-Jugoslávia foram respeitadas as fronteiras das antigas repúblicas que faziam parte da ex-Jugoslávia e em muitos casos, como a Bósnia, havia a tentação e continua a haver a tentação de alterar essas fronteiras. E podíamos, através de um referendo, amanhã, se quiséssemos, alterar as fronteiras da Bósnia-Herzegovina. O princípio que foi acolhido desde 1989 foi o princípio de respeitar essas fronteiras das antigas repúblicas soviéticas e das antigas repúblicas jugoslavas. E esse princípio foi quebrado com a anexação da Crimeia e temos de expressar não só o repúdio por essa grave violação do direito internacional, mas também a nossa preocupação sobre as consequências que daí possam resultar e o precedente que isso possa abrir. Mas isso tem sido feito pela União Europeia repetidamente.
Muito obrigado. Passamos ao PCP. Senhora Deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Vou tentar ser o mais objetiva possível. Gostaria, antes das questões da Ucrânia e da faixa de Gaza, colocar-lhe uma questão sobre as consultas, porque aqui nas conclusões é referido que o Conselho Europeu deu informações sobre as consultas que conduziu e aqui o Sr. Secretário de Estado deu muito poucas a não ser dizer que se iria realizar uma reunião extraordinária no próximo dia 30 de agosto, portanto, se tivesse mais alguma informação sobre essas consultas, gostaria de saber. Relativamente à questão da Ucrânia e aos últimos desenvolvimentos, o abate do avião com civis, eu penso que importa aqui que se apure as responsabilidades com a devida seriedade e que se aguarde também serenamente pelos resultados dessas responsabilidades, porque toda esta escalada de violência na Ucrânia e todos os conflitos internos, nomeadamente no leste da Ucrânia, não são indissociáveis daquilo que aconteceu ou do que foi o golpe de Estado em fevereiro. Portanto, e daí também, nessa escalada de violência, há também perseguição não só ao Partido Comunista Ucraniano, a sua tentativa de ilegalização, como também perseguição a outras minorias. E que nos parece que da parte da União Europeia há também um branqueamento. Portanto, este começa a ser utilizado dois pesos, duas medidas em tudo que são conflitos e que não parece de forma alguma a melhor maneira de a Europa defender uma política de paz e de autodeterminação dos seus povos. Relativamente à faixa de Gaza, o relatório da ONU é muito claro, é uma situação trágica de puro genocídio de um povo, aquilo que lá se passa. Eu vou deixar aqui alguns dados, porque falarmos na morte de algumas crianças, na morte de alguns civis, e depois dizermos que é lamentável, profundo pesar pelos civis europeus que morreram vítimas do desastre, do abatimento do avião, eu penso que são vítimas. e todas elas da pior forma, que são atos de violência altamente condenáveis. E eu queria aqui deixar então aqui estes números, porque acho que não podemos fazer branqueamento daquilo que tem sido feito ao povo palestiniano. Até ao dia 22 de julho tínhamos 640 mortos, 3.946 feridos, confirmavam-se até ao dia 8, 155 crianças mortas, outras 1.100 feridas, famílias inteiras sepultadas pelo efeito devastador dos bombardeamentos, cerca de 116 mil crianças necessitam de apoio urgente de intervenção psicológica, foram centenas de casas destruídas, milhares de desalojados, hospitais, escolas, unidades de saúde bombardeadas. E depois, para completarmos este cenário, temos as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro, e eu penso que isto não é radicalismo, é mesmo uma intenção de genocídio israelita, que no passado domingo, dia 20, dizer que estávamos a promover uma operação complexa, intensa e profunda no interior da faixa de Gaza, que é apoiada pelo mundo. Nós apoiamos isto, Sr. Primeiro-Ministro. A Europa apoia isto. Portanto, eu penso que acho que deveríamos refletir sobre uma afirmação destas e o que é que nós, Europa, nós, portugueses, que temos na nossa Constituição, que os povos têm direito à autodeterminação, à independência, e que o defendemos e à sua própria defesa, como é que nós, Portugal, assumimos ou colocamos-nos ao lado de uma afirmação destas? E uma outra pergunta que lhe queria colocar ainda sobre Israel é como é que Portugal se vai posicionar ou que diligências irá tomar junto da União Europeia para pôr fim a esta agressão levada a cabo por Israel há décadas ao povo palestiniano. Portanto, eram estas as questões no momento que lhe queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr.
Dois comentários breves. Primeiro, sobre a situação na Ucrânia. Eu acho que temos de colocar as coisas no seu contexto devido. A senhora deputada, antes das eleições presidenciais, lembro-me que tivemos discussões sobre a situação política na Ucrânia, sobre a ascensão da extrema-direita. Podemos todos verificar nas eleições presidenciais que isso não correspondia à realidade. Os partidos de extrema-direita tiveram votações negligenciáveis. A situação na Ucrânia é evidentemente muito difícil. Alguma atuação das forças ucranianas está inclusivamente a ser investigada. Em Odessa, o incêndio na Câmara Municipal está a ser investigado e deve ser investigado. Mas convém colocar as coisas na sua perspectiva de vida e perceber que o que se passa no leste da Ucrânia não tem comparação com essas situações. O que se passa no leste da Ucrânia é a utilização de armamento pesado, armamento com origem na Rússia, e julgo que o abate do avião mostrou isso claramente para aqueles que tinham dúvidas. Um abate de um avião que voava a 30 mil pés de altitude e que só pode ser feito com armamento muito sofisticado e operado por pessoas treinadas. Julgo que temos de colocar as coisas nessa perspectiva e que uma análise rigorosa não se pode desviar muito desta análise, que é a análise que está consagrada nas conclusões. Sobre a situação no Médio Oriente, o meu comentário é semelhante. A posição é muito clara. A União Europeia tem como as conclusões do Conselho de Negócios Estrangeiros reconhecem, um número de parâmetros que são parâmetros reconhecidos, ao contrário de outras crises. É muito claro aqui quais são os parâmetros para a resolução do problema, sobretudo estes quatro parâmetros centrais e que têm a ver com a solução dos dois Estados. Mas não ajuda à resolução do problema a perder de vista as preocupações dos dois lados. É isso que a União Europeia faz nas suas conclusões. reconhecendo, nomeadamente, o direito de Israel a proteger as suas populações civis contra ataques de foguetes liderados pelo Hamas, e que, inclusivamente, nesta crise mais recente, aumentaram em algumas ordens de magnitude, quer na sua dimensão, quer no número. A União Europeia reconhece, por isso, os dois lados, que têm que ser devidamente equilibrados, têm de ser devidamente equilibrados no que diz respeito à questão dos refugiados, têm de ser devidamente equilibrados no que diz respeito a Jerusalém como capital dos dois Estados, e que têm de ser devidamente equilibrados neste conflito em particular. Como vários deputados referiram já, e é também a minha opinião, isso não iliba Israel de uma grande responsabilidade em garantir que faz um uso proporcional da força militar. E nesta crise isso tem de ser garantido, existem preocupações muito sérias quanto à possibilidade de não estar a ser feito, e que têm sido expressas, quer em público, quer em privado, pelas instituições da União Europeia e por Portugal.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda. A senhora deputada Catarina Martins tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Julgo que seria bom, nesta audição, o Sr. Secretário de Estado já o referiu, conhecer a posição dos partidos sobre estes temas, mas também para nós era importante conhecer o que é que o governo português defendeu e qual foi a sua posição sobre estes temas. E, portanto, eu se calhar propunha-me o seguinte, dizer-lhe qual é a nossa posição e perguntar o que é que o governo português defendeu, porque ler as conclusões do Conselho, bem, são públicas, todos podemos ler, é bom que a conversa avance um bocadinho mais. Iria começar pela Ucrânia. É sem dúvida uma situação complexa que nós não teremos tempo de debater nestes minutos aprofundadamente. Mas há um dado que não foi ainda abordado, que não está nas resoluções, que o Sr. Secretário de Estado não abordou e que para nós é muito importante. Nós sabemos bem da Ucrânia ser, em boa medida, uma vítima de visões imperialistas, tanto do lado da Rússia como do lado da União Europeia, que são muito complexas. Sabemos também bem como boa parte deste discurso tem hipocrisias várias, até pela relação de dependência económica forte entre a Rússia e a União Europeia, e nomeadamente entre a Alemanha e a Rússia, e também a necessidade que a Europa Central tem do gás que vem da Rússia, e portanto bem sabemos como tudo isto é complexo. Aquilo de que não se tem falado aqui é, permita-me que lhe diga, de quem interessa, que é o povo ucraniano. Porque nesta guerra entre a União Europeia e a Rússia é bom perceber que há um povo que tenta viver e cujas decisões políticas estão sistematicamente limitadas por estas lutas entre as grandes potências. E há aqui algo que é preciso analisar com clareza, que é o facto de o apoio que a União Europeia e o FMI deram ao governo ucraniano vir com a imposição de medidas de austeridade que impedem o país, nomeadamente, de gerar emprego. E que, portanto, faz com que o país viva numa situação de crise social, de crise humanitária, de desemprego e de pobreza, que é extraordinariamente grave e, naturalmente, torna a população ainda mais vulnerável a todas as pressões que vêm dos vários lados. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar é, e claramente já percebeu a posição do Bloco de Esquerda, consideramos que a União Europeia não pode impor medidas de austeridade à Ucrânia que impedem o desenvolvimento da Ucrânia, que impedem a criação de emprego, e que a Ucrânia não pode ser um palco para uma batalha com a Rússia. Pergunto-lhe o que é que o governo português acha sobre as medidas de política económica que estão a ser impostas à Ucrânia e o impacto que elas têm na situação que está a ser vivida. E a situação que está a ser vivida é muito grave, e eu acompanho que aquilo que estamos a viver é uma situação de escalada de conflito de tal forma grave que não nos deve permitir fazer análises ligeiras e que depois esquecem partes importantes, centrais, do que está a acontecer no país. Queria depois fazer-lhe uma segunda pergunta, dizendo também claramente a posição do Bloco de Esquerda sobre o que se está a passar em Gaza. Nós não acompanhamos que se possa dizer que há um conflito com problemas de proporcionalidade. Há um conflito ou há uma guerra quando há duas partes. Neste caso, nós não temos duas partes. Nós temos quase 2 milhões de pessoas obrigadas a viver como refugiados no seu próprio país, num território que tem o tamanho de Conselho de Tomar. Nas últimas duas semanas foram mortos 600 palestinianos, 80% são civis. 80 crianças com menos de 12 anos e acabámos de assistir ao bombardeamento de uma escola da ONU. Ou seja, Gaza neste momento é um gueto onde estão a ser massacrada uma população. Sabemos que dos lados israelita também houve perdas de vidas humanas. Naturalmente, todas as perdas de vidas humanas é algo que todos lamentamos e que ninguém quer. Mas sejamos claros, entre estes 600 palestinianos que morreram, 80% civis, 80 crianças com menos de 12 anos, do outro lado temos 30 mortes, 27 são soldados israelitas. E, portanto, os números mostram como não estamos perante um conflito, não estamos perante uma guerra, estamos sim perante um massacre. Faça isso. O que é preciso não é só expressar preocupação ou dizer que Israel não estará a ser proporcional. Há pessoas a morrer neste momento, enquanto a comunidade internacional faz palavras pesarosas sobre a falta de proporcionalidade. O que se exige já é um boicote comercial e militar a Israel. E, portanto, essa é a posição que o Bloco de Esquerda tem defendido. Eu lembro que o governo português reconhece o Estado palestiniano. Lembro que o governo português é dos governos da Europa, tem sido, não só este governo, mas governos anteriores, em Portugal tem sido feito um caminho importante de que nós nos orgulhamos na comunidade internacional de reconhecimento do Estado palestiniano. Para que o governo português possa respeitar esse caminho e esse consenso que existe na sociedade portuguesa de respeito do Estado palestiniano, precisa de fazer muito mais do que dizer que está preocupado com a falta de proporcionalidade. Tem de reconhecer a dimensão do massacre que está a acontecer à população palestiniana em Gaza e tem de ser capaz na União Europeia de defender, de lutar por um boicote militar e comercial a Israel, porque é a única forma de parar este massacre.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Tem a palavra para responder.
Eu concordo inteiramente com a senhora deputada, temos de ter uma discussão o mais aberta possível, mas apesar de tudo eu tenho de colocar as minhas intervenções dentro de um certo número de limites. Eu estou aqui para discutir sobretudo o Conselho Europeu, acho que tenho discutido isso de um modo muito aberto, mas estou aqui para discutir o Conselho Europeu, não posso ir muito para além desses limites, o que significa que não posso discutir a posição portuguesa sobre o conflito no Médio Oriente. Acho que outra audição, e provavelmente não comigo, será a mais adequada. E é isso que eu vou discutir. Agora, a questão vai muito para além deste Conselho Europeu, que tem uns pontos determinados na agenda, e que está focado, essencialmente, sobre a questão do conflito que ainda decorre. Depois, sobre a questão das consultas sobre nomeações para os lugares de topo na União Europeia, que foi uma pergunta anterior a que eu não respondi. Também aqui eu tenho de colocar as minhas intervenções dentro de certos limites. Isto é uma questão, em todos os países da União Europeia, da competência exclusiva dos primeiros-ministros. Foi discutida de um modo informal no Conselho Europeu, durante um jantar, não há conclusões sobre essa discussão. O nosso Primeiro-Ministro tem em público tornado muito claro que não vai contribuir para especulações ou para discussões prematuras sobre estas questões. O Conselho Europeu inclui nas suas conclusões a nota de que a discussão será retomada em 30 de agosto. Eu não posso, evidentemente, entrar nesse tipo de discussões sobre os vários rumores que circulam sobre as indigitações para alto representante ou presidente do Conselho Europeu, acho que isso não é útil. Passando agora à discussão sobre a Ucrânia e sobre Gaza. Sobre a Ucrânia, eu posso descrever algumas das conclusões de uma visita recente que fiz a Kiev sobre as questões que a senhora deputada levantou, sobretudo sobre as questões económicas. A senhora deputada refere que temos de respeitar a vontade do povo ucraniano. Vontade do povo ucraniano expressa em eleições presidenciais, das quais resultaram duas decisões políticas fundamentais, talvez as duas principais decisões políticas do novo presidente. Por um lado, assinar o acordo de associação com a União Europeia. É muito difícil, neste contexto, falar em imperialismo europeu. Foi a Ucrânia que decidiu assinar um acordo de associação política e de comércio livre com a União Europeia e que foi assinado há semanas, julgo que foi no fim de junho. Foi assinado no fim de junho. Segunda decisão política fundamental do novo presidente ucraniano, o plano de paz. Um plano de paz detalhado que a União Europeia apoia, mas que não tem sido respeitado pela Federação Russa. Quanto à questão económica na Ucrânia, é absolutamente claro que a economia ucraniana este ano terá uma recessão pesada, mas que essa recessão resulta do conflito no leste. Isto é uma conclusão clara da minha visita a Kiev, foi opinião expressa por todos. Onde está concentrada muita da indústria ucraniana e, evidentemente, o conflito no leste da Ucrânia, um conflito que de um certo ponto de vista, se tem vindo a aprofundar, é o principal responsável pela recessão económica que teremos este ano na Ucrânia, e não vou fazer previsões quanto ao número, mas será certamente uma recessão pesada. O programa assinado com o Fundo Monetário Internacional, julgo que a primeira tranche já foi libertada, inclui um número de reformas económicas que, na minha opinião, são essenciais para a Ucrânia. Repare, por exemplo, que a Ucrânia poderia ser autossuficiente do ponto de vista energético se não tivesse o nível de desperdício de energia mais elevado da Europa. Tem esse nível de desperdício de energia precisamente porque existem subsídios elevados ao consumo de energia que distorcem por completo os incentivos à eficiência energética. Este faz parte do número de reformas. Há um número muito considerável de reformas que eu discuti em detalhe em Kiev, que passam pela reforma da administração, que passam pela reforma, pelo aumento de concorrência numa série de setores fundamentais. Eu acho que é um consenso europeu bastante profundo que o futuro da Ucrânia depende também da realização destas reformas. Convém não fazer comparações apressadas entre a situação entre diferentes países, países que fazem parte da União Europeia e países que têm de fazer ainda um número de reformas que já aconteceram nos novos membros da União Europeia, que aconteceram em grande medida em resultado do processo de adesão e de alargamento, mas que não aconteceram de todo na Ucrânia. Se tiver uma discussão séria sobre a economia ucraniana, verá que há reformas absolutamente fundamentais sem as quais a Ucrânia não tem um futuro económico e que precisam de ser realizadas e que serão realizadas também no decurso do programa com o Fundo Monetário Internacional. Finalmente, em Gaza, a posição portuguesa é conhecida. Como eu disse, eu não vou discutir a nossa posição, que de resto não sofreu alterações nos últimos anos. É sobretudo no ponto crítico dos colonatos uma posição conhecida. Nós achamos, como a grande maioria dos países europeus, que Israel tem de interromper o processo de colonatos porque ele põe em causa a solução dos dois Estados. E a solução dos dois Estados é a única solução para o problema no Médio Oriente. Mas a sua posição, conforme a expressão, e que eu respeito inteiramente, não é a posição dos 28 países, porque se verificar nas conclusões, é afirmado de um modo muito claro, e eu posso reafirmar, é também a posição do governo português, que Israel tem o direito de proteger a sua população civil dos ataques indiscriminados do Hamas nas últimas semanas. Essa é a posição dos 28 Estados da União Europeia, parece-me que não é a posição do Bloco de Esquerda, mas é a posição dos 28 Estados da União Europeia. Mas isso não modifica em nada a nossa posição sobre o processo de paz no Médio Oriente e sobre as exigências que têm de ser colocadas a Israel, não só neste conflito e que diz respeito à proporcionalidade, mas no que diz respeito à questão dos colonatos, que é uma ameaça muito séria ao processo de paz no Médio Oriente e tem de ser devidamente respeitada por Israel, conforme Portugal tem tornado claro ao longo de todo o processo, e eu concordo com a sua descrição da nossa posição, é de facto essa. Mas não é incompatível com o reconhecimento do direito de Israel a proteger a sua população de ataques de foguetes que neste conflito foram mais sérios do que em conflitos anteriores. Espero ter respondido de um modo mais aberto possível às suas perguntas, embora, como eu lhe disse, há certos limites que eu acho que também tenho de respeitar em favor da qualidade da discussão. Obrigado.
Senhores deputados, nós estamos hoje um pouco limitados pelo tempo, eu não tenho inscrições, portanto eu ia sugerir, pedir a vossa compreensão, que nós excluíssemos a segunda ronda. Queria agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e damos aqui por terminada esta lição. Passamos à nossa agenda normal, temos